interiores e a chuva que acontecer no litoral é bem passageira. As temperaturas nas capitais ficam em torno dos 30 graus. Agora, vale chamar a atenção para o interior dos estados. Isso porque a massa de ar seco que atua ganha força nesta semana. As temperaturas podem passar facilmente de 35 graus ao longo dos próximos dias e é alto o risco de queimadas no oeste da Bahia, sul do Maranhão e também sul do Piauí. Este cenário vai se repetir ao longo dos próximos meses e lembrando também que já estamos sob influência do fenômeno El Niño. Até o final do inverno, essa condição de tempo seco deve ganhar ainda mais intensidade no Nordeste. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz um lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se arrependa é que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz um lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta é que as pedras vão cantar.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp, 71 99299-2613, 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina, CREFITO 347232.
O Senhor do Bom Fim, que entregou tudo por amor na cruz, foi o menino que em Nazaré viveu no silêncio, na oração e no trabalho simples. Antes de ensinar as multidões, ele ouviu as lições de José e Maria. Antes de se entregar, aprendeu a obedecer. Nazaré foi a escola do amor e da humildade. Foi o lugar onde o Verbo de Deus aprendeu a ser humano. E é de Nazaré que ecoou a essência que sustentou a entrega do Bom Fim. Na Rádio Excelsior da Bahia, queremos levar você à origem de tudo. Ao silêncio que formou o amor. A simplicidade que preparou o sacrifício. Porque a cruz de Jesus começa na encarnação em Nazaré.
Rádio Excelsior da Bahia. Da mística de Nazaré, à entrega do Senhor do Bom Fim.
Salvador foi fundada em 1549 como a primeira capital do Brasil. Era o centro político, administrativo e econômico da colônia. Por isso, quando a igreja decidiu organizar sua presença no país, a escolha foi natural. A diocese, criada em 1551, não atendia apenas a cidade, mas todo o território brasileiro. Na prática, isso significa que toda a vida da igreja no Brasil começava ali. Decisões, orientações e organização religiosa partiam de Salvador. Mais do que um ponto geográfico, Salvador se tornou o coração da fé no país.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, O governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Amiga de fé. 106,7 Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Cinco horas e 6 minutos. Sejam muito bem-vindos para o É Notícia desta terça-feira, 16 de junho. Vamos aos destaques do dia. Atualizações da seleção brasileira. Neymar volta ao campo, mas segue com dúvida para o jogo do Haiti. Seleção prega cautela, inclusive, e não se anima sobre possibilidade de goleada contra o Haiti. E você que quer viajar nesse São João, um destino diferente, um destino praiano, Morro de São Paulo adia aumento de R$ 90,00 para a taxa de entrada. Dia também agitado na nossa Assembleia Legislativa da Bahia, a CCJ da Alba aprova a indicação de Camila Vasques ao TCM. Tudo isso e muito mais a partir de agora no É Notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
5 horas e 7 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um E Notícia. Eu sou João Tran, fazer companhia a você nessa próxima hora, minha voz voltando aqui aos pouquinhos. Quem sabe até o final de semana ela chega. Mas hoje já tá melhor, graças a Deus, pra gente fazer nosso programa, conversar muito sobre as informações do dia. O importante é que a gente tá junto. Tô esperando, claro, os seus comentários, nosso chat do YouTube. Pode mandar sua mensagem na Rádio Excelsior da Bahia, o nosso YouTube. Também sua participação no Instagram da rádio, Rádio Excelsior, Rádio a Cardeal FM também no Instagram e arroba JoãoTranco2Ms no final. Eu espero a sua mensagem e participação, que é sempre muito bem-vinda. Olha, minha gente, vamos de um recadinho. Fala, minha gente boa! Sabe quem está ajudando a melhorar a vida na capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidades com as novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba, que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida na capital com os novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair da porta do novo TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. Vamos seguir com as informações do dia, porque hoje teve uma reunião do secretário de Desenvolvimento Urbano, Sócio Macedo, aqui de Salvador, com a imprensa, e ele externalizou os pontos, os próximos passos e a importância do PDDU, o Plano de Desenvolvimento Urbano, que está sendo elaborado pela Prefeitura de Salvador, precisa ser revisado até o próximo ano, e que tem gerado pressão política também, porque organiza praticamente como vai funcionar o crescimento de nossa cidade. Vamos ouvir Sócio Diniz Macedo sobre o PDDU.
Tem juízo de valor, porque o meu juízo de valor pouco vai prevalecer, porque eu vou ter que fazer cumprir a lei. Então, em relação a essa pauta, Daniel citou, antes da sua chegada, três momentos nas discussões que têm sido dadas com a Fundação Getúlio Vargas, né? A Salvador do hoje, o que já temos até então, a do futuro e a que a gente pretende. A do hoje é o que está na lei, a do futuro é o que for transacionado, aí, o que for discutido, o que for aprovado pela nova legislação. A nós, e também antes da sua chegada, eu conversei com seus colegas, o tamanho, a capilaridade que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Antes de eu assumir a SEDUR como chefe da Defesa Civil, a SEDUR para mim era o meu parceiro que demolia as casas em risco. Quantas vezes vocês me perguntaram, vai demolir? Quem vai demolir? A SEDUR. Hoje na SEDUR, com muitos dos que nos demandam, é o órgão de licenciamento, é quem vai licenciar o shopping, o prédio, o hospital, o hotel. Mas como chefe da pasta, eu e Marcos temos aqui dividido uma série de agendas que não são poucas. Das que fazem parte da vida real da cidade, você que é atleta e está sempre lá, 6 horas eu queria ter o ímpeto desse homem. 6 horas malhando, 23 horas malhando. Eu digo, meu filho, eu preciso de tempo para respirar, quanto mais para malhar, mas você está certo. Quem está errado sou eu preciso também fazer esse exercício. Então, das corridas, das feiras, que fazem parte dessa engrenagem social da nossa cidade, mesas e cadeiras, que no período da pandemia era algo que havia um entendimento, um senso comum de que era simplista, mas depois da pandemia a gente precisa regularizar, né? Então eu tenho conversado muito com o secretário Décio, nós temos feito muitas faltas transversalizadas com outros secretários, com outras secretarias. Mesas e cadeiras com o secretário Décio da CEMOP, porque mesas e cadeiras hoje elas funcionam para os restaurantes, para os organismos formalizados. Os licenciados como food trucks, barracas, quiosques, não há. Mas é da vida real da cidade, a gente vai ignorar essa existência, então a gente tem construído discussões para que no segundo semestre nós tenhamos decretos, legislações internas para que eles possam proceder. Feiras, tem duas etapas aí. O que nós temos até hoje.
Claro que a gente vai atualizando a situação do nosso PDDU, projeto importante, elaboração, organiza o crescimento de nossa cidade, que sempre gera muito embate político também. Existia uma previsão de ser no ano passado, acabou sendo adiado para este ano ano político, ninguém nem fala nisso. Então, perspectivas de vir para o próximo ano, o último ano, data limite da lei federal. Então, é importante a gente trazer esse debate aqui, que a prefeitura esteja atenta e disposta também a disponibilizar os canais de comunicação, porque fala sobre a nossa cidade, o nosso futuro, tantas irregularidades que a gente acompanha, né? Pô, a gente vê dificuldade nas nossas linhas de ônibus frequentemente. Isso é relatado pela nossa audiência, para vocês que nos acompanham. A gente vê dificuldade, inclusive, no nosso meio ambiente também. A gente fala muito disso aqui na nossa notícia. Então, tudo isso pode ser resolvido com uma boa organização, um bom mapeamento urbano. A gente espera, claro, que tenha diálogo nesse caminhar. Neymar voltou a campo. O atacante Neymar foi a principal novidade da seleção brasileira no treinamento desta terça-feira realizado nos Estados Unidos. Pela primeira vez desde a chegada da delegação para a Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 participou das atividades em campo. Já eram 29 dias, hoje iria completar 30 dias longe dos gramados. Fato é, ele voltou para campo, mas ainda não fez atividade com bola. Nesses 30 dias, ele nem um dia tinha chego perto dos gramados. Agora ele chega pela primeira vez e nem um dia ele participou de alguma atividade com bola nos gramados. Essa vez ele só fez umas orientações, umas corridas. Já tinha, nesse meio tempo, participado de uma altinha de forma mais despojada, mas fora do campo. E agora é a primeira vez que ele toca, de fato, nos gramados. O que é um risco, claro, a gente sabe que é um jogador importante, mas um jogador que não está no seu alto nível, jogador que está fora de partidas, de ter uma sequência de partidas em alto nível. Então, é uma pena, inclusive, que a gente tenha esse jogador disponível no nosso plantel, entre os convocados, mas sem a alta qualidade dele, dificultando, inclusive, o caminhar dele ao longo da Copa. Existe uma perspectiva e ainda há essa esperança dele estar em condições para o jogo do Haiti, mas daí a gente vai atualizando dia após dia. Na segunda-feira já tinha expectativa de Neymar ir a campo, que não aconteceu, frustrando a torcida, parte da imprensa também que estava lá acompanhando. Nesse meio tempo, Neymar já teve contato com a bola outras vezes, mas em campo é a primeira vez. A avaliação médica, divulgada nesta segunda-feira, é que ele segue em evolução, em processo de cicatrização da lesão, minha gente. Então essa é a atualização da nossa seleção brasileira. Falando em Copa do Mundo, a França está agora jogando contra o Senegal. O Senegal é uma seleção forte também, viu? É uma das seleções que está em uma invencibilidade, salvo engano, próxima ali de 20 jogos. Uma seleção africana também, com vigor físico muito bom. Por enquanto, 0-0, já estamos no segundo tempo. Já está nos 15 minutos do segundo tempo e nada de gol por lá. Mas qualquer novidade a gente atualiza por aqui. Vamos seguir com mais informações da nossa Rádio Excelsior da Bahia. Vamos trazer agora a nossa doutora Luciana Santos, fonoaudióloga, para falar sobre os cuidados neste São João. Assunto importante, vamos ouvir.
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelsior. Aqui quem fala é Luciana Santos, sua fonoaudióloga, trazendo o Dicas da Fono. Tá chegando uma época que todos nós amamos, o nosso tão esperado São João. E hoje eu vim trazer o tema, como cuidar da nossa audição nessa época. O São João é tempo de alegria, música, fogueira e muita animação, não é? Mas você sabia que excessos de barulho nessa época podem prejudicar a sua audição de forma permanente? Pois é, fogos de artifício, paredões, caixas de som muito alto e longos períodos de exposição ao ruído podem causar sintomas como sensação de ouvido bafado, zumbido, dor de cabeça ou até mesmo uma perda auditiva. E o problema não acontece só em idosos não, viu? Jovens e até crianças podem sofrer danos auditivos. Então, como aproveitar o São João sem colocar sua audição em risco? A primeira dica é evitar ficar muito perto das caixas de som. Quanto maior a proximidade, maior a agressão ao nosso ouvido. Outra orientação importante é faça pequenas pausas em ambientes silenciosos durante essa maratona de festas. Isso vai ajudar o seu ouvido a descansar desse barulho intenso. Se for usar fones de ouvido depois das festas, cuidado! Use com um volume baixo. O ouvido pode estar bem sensibilizado pelo excesso de ruído. As crianças merecem atenção especial. Sons muito intensos podem assustar e até causar desconforto auditivo importante. Em alguns casos, o uso de protetores auriculares pode ser o indicado. E atenção aos sinais de alerta. Zumbido, sensação de ouvido tapado, dificuldade de entender as pessoas, dor, após esses eventos barulhentos. Esses sinais de alerta não devem ser ignorados. Cuidar da sua audição também faz parte da diversão. Aproveite o São João com alegria, mas com responsabilidade. Para mais dicas, acesse o meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês na próxima semana e um excelente São João a todos.
Alegria e estabilidade é o caminho, não tem jeito, né, minha gente? Obrigado, doutora Luciana Santos, sempre com ótimas orientações. Célia aqui, Santos, está aqui com a gente no nosso chat do YouTube, está acompanhando a Copa, eu também estou aqui me dividindo, que nós estamos no nosso Notícia Clara e todas as atualizações do jogo da França eu vou trazendo para vocês. A gente vai falar mais de Copa até o nosso final do programa. Quero saber o que vocês estão achando, o que vocês querem saber, se é ele que está achando dessa Copa do Mundo. Copa cheia de zebras, inclusive, né? E também está cometendo a minha gripe. Pois é, afetou minha voz, minha gente. Não tem como passar despercebido, não, viu? Me pegou nesse final de semana, mas já estamos em recuperação. Tô aqui no departamento médico. Tô melhor que Neymar, pelo menos estou às ordens, viu? Olha, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a indicação do nome de Camila Vasques Negro Monte ao Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM aqui da Bahia. A procuradora de carreira do Ministério Público de Contas foi sabatinada nesta terça-feira, teve seu nome aprovado por unanimidade na Comissão Obrigatória do Legislativo. Ela destacou sua trajetória de carreira na Procuradoria, deu garantias de manter a transparência e diálogo com os atores, e lembrando que o TCM é sempre uma vaga importante, porque aprova ou não as contas, né, minha gente?
Camila Vasques Negro Monte foi indicada para a vaga em aberto com a aposentadoria do conselheiro Mário Negro Monte, pai do deputado federal e sogro da indicada, aqueles com chaves que a gente já conhece da nossa política, né? O nome deve seguir para o plenário agora, ainda nessa tarde. Qualquer novidade, eu trago aqui ao longo do nosso É Notícia. Vamos ouvir agora o presidente da UPB, um dos principais articuladores dessas novas normas técnicas, da nova norma técnica feita junto com o Ministério Público sobre os cachês juninos, que afetou um importante nome do nosso forró, Flávio José. A gente vem discutindo isso aqui no nosso Notícia. Vamos ouvir Wilson Cardoso, presidente da UPB.
Olha, deixa eu ser bem claro e objetivo. O Ministério Público reuniu com o empresário dele três vezes. Os prefeitos que iriam contratar ele também vieram na reunião. O problema do Flávio José, que por sinal eu sou fã dele, né? Quem é que não gosta de Flávio José na Bahia? Quem é que gosta de um bom forró, gosta de Flávio José? Mas infelizmente ele cobrou o ano passado aqui 250 mil, foi o cachê dele o ano passado. E esse ano teve um aumento de 40%, 350 mil. E não tinha nada que justificasse, por exemplo, não teve uma música nova, não deu nada que justificasse 40% do aumento. Mas mesmo assim, o Ministério Público chamou, pediu para reduzir, fez todo o trabalho com ele. Né? Nós, inclusive, até a própria, eu como presidente da PB, liguei para o empresário dele, pedi que ele reduzisse 20 mil, 30 mil, alguma redução. É, para poder demonstrar que, além de ele ser um bom artista, ele também entendeu esse momento que passa nos municípios, que a gente tem que fazer uma festa boa, com o pé no chão, mas também com um cachê justo que os municípios possam pagar. Que aí é mais dinheiro que vai para a educação, para a saúde, que vai para a assistência social e que também a gente faz no São João, que o povo gosta, né? Que o povo gosta de quê?
É, minha gente, eu tenho que louvar a iniciativa de Wilson Cardoso, nobre, já esteve aqui, importante articulação para reduzir os cachês juninos desse montante de 700 mil reais, que estava passando realmente do padrão, mas também pontuar que no caso de Flávio José eu considero uma injustiça, um erro, tem sim que justifica a história, o legado, a participação dele. Quando a gente fala de tantos nomes sertanejos, nomes de outros gêneros, com altíssimos cachês, em nenhum momento a gente discute. A gente traz, porque supostamente tem Ibope, tem seguidores, tem por aí vai. Mas quem representa a nossa cultura? Flávio José. Então retire dos cachês daqueles que estão passando os 700 mil reais, que é a nota técnica, mas não tire daqueles que representam a nossa cultura. O rearranjo tem que ser feito, isso daí é inegável. Viram uma farra realmente, e as nossos investimentos nas prefeituras não podem ser só para o período junino, mas também tem que se pensar em todos esses fatores. Diversos forrozeiros relatam que tiveram seus cachês reduzidos, forrozeiros que dependem desse período, a nossa cultura que depende dessa vitalidade, da força dos nossos forrozeiros. Enquanto isso, diversos outros gêneros vive um ano todo de farras com os municípios e isso daí não está sendo bem fiscalizado, infelizmente. Foi uma tentativa, mas que tem ajustes a ser feitos. Claro, confio no Ministério Público, confio na UPB, que também tem feito um trabalho importante de liderança de Wilson Cardoso, para chegar num diálogo melhor. Agora, eu considero a fala infeliz e uma perda muito grande do nosso São João o fato de Flávio José não estar aqui com a gente neste ano. Falando em seleção brasileira, Douglas Santos hoje prestou coletiva, lateral titular na primeira partida, que foi, teve uma primeira partida muito segura, inclusive, ali na lateral, enquanto Ibanez foi muito ruim. Douglas Santos comentou, inclusive, sua participação nesse jogo contra Marrocos. Vamos ouvir.
Correu mais, sabendo que a gente poderia ter jogado muito melhor do que a gente jogou, isso é fato. Poderíamos ter começado o jogo muito mais intenso do que a gente começou, ter ali dominado mais os espaços do campo, que muitas das vezes ali no primeiro tempo a gente deixou a desejar, mas que a entrega, a vontade, ela não vai faltar nunca, ainda mais falando de seleção brasileira, de Copa do Mundo, mas que eu acho que a qualidade em si, creio que de 90 minutos, faltou um pouco. Mas que a gente com certeza irá controlar a ansiedade, controlar a emoção, sabendo que a estreia passou e de que agora nós temos que fazer o algo a mais já no próximo jogo contra o Haiti. Falado comigo bastante de que eu tenho crescido muito defensivamente, né, lá no Zenit. Ele tem acompanhado junto com todo o staff e tem pedido para que eu desfrute, né? Ele sabe das minhas características e, graças a Deus, vem dando certo. Eu venho me colocando ao máximo, focado ao máximo, para entregar sempre o melhor para a seleção. E vou sempre entregar o meu melhor para que eu possa sempre estar ali defendendo bem e sendo também uma surpresa ali no ataque para que eu possa ajudar também.
Douglas Santos também comentou sobre o Brasil e Haiti. A gente espera goleada pela diferença técnica dos dois, mas ele negou que a seleção brasileira vá nesse ritmo de oba-oba.
É. Tá falando de uma seleção do Haiti, mas que é uma seleção muito forte fisicamente, que tem uma intensidade que a gente, pelo menos eu pude ver no jogo que eles fizeram contra a Escócia, que tem se mostrado uma seleção muito qualificada. Então, será um jogo muito difícil, que no qual a gente tem que... O primeiro pensamento é pensar em vencer, porque não podemos ter a soberba de falar que é o Haiti e que a gente vai golear. Então, temos que ter os pés no chão, a humildade, e saber que os três pontos é o mais...
Rogério Ceni que está falando, passando para deixar um grande abraço para você, parabenizá-lo por essa estreia em Copa do Mundo, né? Não só você, como toda a seleção de Cabo Verde, uma estreia histórica. Desejo de sucesso para você, hoje e sempre. Saiba que o povo brasileiro gosta muito de você e agradeço também o carinho pela citação, como referência, como no meu nome, antes da estreia dessa Copa do Mundo, tá bom? Mais sucesso para você. E bora pra classificação.
Aqui pra deixar um beijo especial a vocês. Estou acompanhando a Copa do Mundo. Que transmissão maravilhosa. Parabéns, moçada. Estou felicíssima. Oh, me achando de ter esse fã tão lindo, tão talentoso que é a vozinha. Vozinha querido, estava lendo aquele gol com você, viu? Você fechando o gol. E cada bola que você defendia, a gente defendia junto com você. Parabéns. Eu sei que Cabo Verde agora está vibrando com esse filho lindo, trazendo tanto orgulho a essa nação que eu amo tanto. Então, um beijo muito carinhoso, recebo o meu abraço, também sou muito sua fã, brilhe muito na Copa do Mundo, estamos torcendo por você e quero ver você num show meu, que aí você vai ver também uma craque da cantoria, você de bola ou da cantoria.
Você ouviu o fenômeno que é a vozinha, né, o goleiro de Cabo Verde. O Douglas Santos vinha comentando, né, que não há jogo fácil na Copa do Mundo, que Haiti não pode ser tido como um aniversário qualquer. Vide, inclusive, o que aconteceu entre Cabo Verde e Espanha. Então a gente não pode sair dizendo que vai o Brasil, ainda mais nessas atuais condições, vai atropelar. Mas vozinha, goleiro de Cabo Verde, tinha como os ídolos Rogério Ceni, tinha como os ídolos Ivete Sangalo, que mandaram inclusive um recado para ele diante desse fenômeno. Vozinho chegando a quase 9 milhões de seguidores, de 56 mil no início da partida para 9 milhões de seguidores só no Instagram, hein? Que fenômeno, minha gente. E já recebeu o convite para ir para um show de Ivete Sangalo. Já a gente vai ver Vozinho aqui em Salvador, viu? Goleiro de Cabo Verde, fala português. Quem sabe a gente não encontra ele por aqui, nesse show da nossa Veveta. Agora, Douglas Santos comentou também de que a perspectiva é só de ganhar os três pontos. Aí eu já discordo. A perspectiva é de melhorar como a seleção está jogando, que não está jogando bem, fazer uma boa apresentação, colocar a confiança para o resto da Copa do Mundo. A gente não pode ficar se apequenando como a seleção tem feito. Precisa assumir também o peso da amarelinha, sabendo, tendo a humildade também de reconhecer que nós não somos, não podemos viver só de história, né, minha gente? Olha, trazer uma última informação de intervalo. Quem pretende visitar Morro de São Paulo ainda terá algumas semanas antes de pagar mais caro pela tarifa mais cara, né, de uso do patrimônio do arquipélago. A taxa sairá de R$70 para R$90 reais, mas passará a ser cobrada a partir apenas de 1º de agosto. O novo valor passará a ser cobrado em Morro de São Paulo e em 20 de dezembro em Boipeba. Dá para você ir se organizar, aproveitar até o São João, quem sabe, né?
Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais informações.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Horas e 38 minutos, estamos de volta com a nossa notícia. Sou João Trambo, fazer companhia a você até 18h, vamos juntos. Célia comentando, bora Senegal, Copa do Mundo rolando por aqui. França e Senegal, mas jogando balde de água fria nessa torcida. A França fez 1-0 com ele, sempre ele. Mbappé aos 26 minutos, Mbappé fez seu gol. E a partida segue rolando por lá. Mas qualquer atualização a gente traz, porque nós vamos agora para a nossa entrevista. Vamos falar sobre tarifa zero, minha gente. Será que isso é possível falar dessa possibilidade? A gente dialoga tanto sobre transporte público aqui no nosso É Notícia. E trouxemos também agora um dos estudiosos, um dos que estudam, entendem sobre essa questão, do Observatório da Mobilidade de Salvador. Pablo, seja muito bem-vindo ao nosso Notícia, uma alegria poder conversar com você. gente tá retomando aqui o contato com o Pablo. Enquanto isso, eu vou trazendo as atualizações aqui do jogo também. Pular a partida, já está na segunda etapa, já está com 20 minutos do segundo tempo. E o gol de Mbappé, corrigindo inclusive a informação que eu dei, foi feito aos 20, a 4, a 8 minutos atrás. Então o gol de Mbappé foi há poucos minutos. E desde então nós estamos, tá faltando pouco tempo para acabar a partida, né? E a França vai conseguindo essa vitória. Senegal é uma boa equipe. Corrigindo, minha gente, já está em 30 minutos do segundo tempo e o gol foi feito há 10 minutos atrás, a 20 minutos do segundo tempo. Então faltam apenas mais 15 minutos para a partida acabar. Claro que ainda temos acréscimos também. O Senegal vai ali colocando a possibilidade de chegar no empate, quem sabe, né? Quem sabe, não fazer igual o Japão com a Holanda, fazer igual com a Bélgica também veio de empate. Outras seleções vieram de empate também nesses dias, em especial Espanha e Cabo Verde, que foi uma dessas seleções que estão oriundas de um empate. A gente vai entrar em contato com o Pablo logo mais para falar sobre sobre mobilidade urbana, esse papo tão importante que a gente vem tendo. Recentemente, inclusive, nós tivemos a questão do reajuste salarial que foi aprovado para os rodoviários, e agora com a questão também da tarifa zero, que foi tema de campanha nas últimas eleições. Essa possibilidade foi ventilada. A gente vai ligar mesmo para Pablo, caso a gente não consiga. Já mandei o contato para ele, caso a gente não consiga por vídeo. E estamos tentando, claro, também fazer essa ligação. Nessa última semana também foi aprovado a questão do transporte público. Foi aprovada a questão do novo marco do transporte público, que vai ser um assunto que logo mais a gente traz aqui na nossa notícia. Mas hoje, tarifa zero aqui na nossa notícia, com Pablo Pedalo. Seja muito bem-vindo ao nosso papo.
Alô?
Oi, pode falar.
Opa, posso. Boa noite.
Que bom, te ouvindo agora.
Então, meu nome é Pablo Florentino. Eu faço parte do Observatório da Mobilidade de Salvador. E tentar contribuir com esse debate, né? Eu sou professor aqui do Instituto Federal da Bahia. E venho estudando e produzindo dados, né, sobre a mobilidade de Salvador há alguns anos, né, gerando alguns trabalhos. E dentro do Observatório da Mobilidade a gente vem fazendo uma série de estudos, né, desenvolvendo uma série de estudos, levantando dados sobre a questão da mobilidade, focando principalmente nessa questão do transporte público e do... Desculpe. Na questão da tarifa zero, né? Então, a gente vem desenvolvendo estudos, observando o que vem acontecendo no mundo e no Brasil, os modelos que têm sido adotados em diversos municípios no Brasil. Hoje são mais de 130 municípios no Brasil que adotaram a tarifa zero e conseguiram diversos avanços sociais e econômicos a partir da adoção da tarifa zero. E nós acreditamos, inclusive fizemos algumas projeções, algumas modelagens, né, que permitem mostrar, de acordo com o que já foi divulgado pela Prefeitura de Salvador, que sim, seria possível a gente custear a tarifa zero a partir do que hoje se chama de Vale Transporte, considerando o que a Prefeitura Municipal já investe no transporte público.
Pois é, Pablo. Muitas vezes a gente se depara com o prefeito Bruno Reis comentando de um colapso no nosso sistema. As falas são constantes também das empresas, de representantes das empresas. A gente veio, inclusive, de uma batalha salarial recentemente da categoria dos rodoviários. E a gente se depara, de um lado, do sistema que as autoridades indicam que não é possível mais subsídio, a gente vê toda hora subsídios às empresas sendo aprovadas, mas na prática a gente não vê investimento em projetos como esse, com uma tarifa zero. Como é que você percebe, né, essa questão de assumir que nós estamos em colapso, pelo menos essa é a fala, e a possibilidade de novos projetos e de temas importantes para a população nesse setor, que muitas vezes eu, na minha percepção, você pode ponderar muito melhor que eu, o entendimento é que toda vez que traz alguma melhoria, alguma sugestão, alguma crítica, a forma que é recebida é, não, esse sistema já está em colapso, vocês não podem falar nada. Como é que a gente faz esse diálogo e garantir que esse sistema consiga, de fato, melhorias, inclusive a pauta da tarifa zero?
Então, que está em colapso, eu tendo a concordar, né? Isso é um fato. Agora, a gente tem que ver quais são as causas desse colapso e a gente tem que olhar o que deixou de ser feito, né, e que permitiu e que levou a esse colapso. Né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe, do ponto de vista da administração pública, uma leniência, né? Ela foi leniente. Eu diria que ela foi até irresponsável, né, com a questão do transporte público em Salvador. Tá? Esse discurso de que as empresas estão falindo ou de que as empresas precisam de subsídio é um discurso falacioso. Eu não posso afirmar isso enquanto a Integra e a Prefeitura de Salvador não abrir a caixa preta dos transportes públicos. Enquanto isso não acontecer, nada pode ser afirmado. Né? Existem números aventados pela administração pública, né? Números jogados ao ar, mas uma abertura de dados sobre os custos e sobre os lucros das empresas, né? Isso nunca aconteceu. Uma abertura real, com uma auditoria real, uma auditoria pública, né, em que a sociedade civil pudesse participar de fato, pudesse se debruçar sobre esses dados, e aí sim nós conseguíssemos chegar, né, a uma equação que nos desse uma real visão do custo do transporte público em Salvador. Né? O que nós temos hoje, que nós fizemos um levantamento de dados do que tem hoje de empresas que pagam vale transporte aos seus funcionários, é que a gente teria um montante que, junto ao que a prefeitura já investe no transporte público, permitiria uma remodelagem e garantiria que a gente tivesse a tarifa zero implantada na cidade de Salvador. Tá? Uhum. Mas, para isso acontecer, é necessário é necessária a vontade política para isso acontecer. É necessário parar de se esconder atrás de subterfúgios legais. Por que mais de 130 cidades no país conseguem instalar, conseguem implantar a tarifa zero e Salvador não consegue? Uhum. A gente precisa mudar a concepção de transporte público, porque o transporte ele tem sido considerado uma mercadoria, e transporte não é mercadoria, transporte é direito, e é um direito constitucional, tal como a saúde, tal como a educação, tal como o trabalho, tal como a moradia. Então, a gente precisa olhar para o transporte desta forma.
Uhum. Perfeito.
E a gente precisa, né, a partir disso, repensar a forma como lá atrás o transporte público de Salvador foi licitado por este grupo político que hoje está aí. Uhum. Esse grupo político que está aí desde 2013, tá? Esse grupo político simplesmente retirou das ruas ao longo, né, de 2013 até 2026, retirou das ruas mais de 30% da frota de veículos Em 2012, nós tínhamos praticamente 2.500 veículos rodando na cidade. Hoje, a gente tem 30% a menos. E é esse mesmo grupo político que se esconde atrás das queixas dos empresários. Uhum. Por que que esses empresários estão, desde 2013 até agora, que são os mesmos empresários que estão há 20, 30 anos, tá? Por que que eles nunca abriram falência? Por que que eles insistem em ficar chorando? A prefeitura insiste em dar subsídios e eles insistem em continuar oferecendo. Então, esse modelo de licitação que foi feito lá atrás, entre 2013 e 2014, é um modelo, né, é um desenho de transporte público, tá, que só serve para, de fato, gerar esse estado aí de depreciação do transporte público. Então, é um modelo errático, uhum. É um modelo equivocado, que vem sendo abandonado por vários municípios. E a gente precisava, né, ao invés de adotar um modelo que fosse simplesmente apoiado no número de pessoas transportadas, a gente precisava adotar um modelo que fosse apoiado nos quilômetros rodados. Tá? E nesse modelo, ninguém sai perdendo. Né? A gente não está querendo prejudicar os empresários de forma alguma. No entanto, os empresários, eles estão viciados nesse modelo, que é um modelo equivocado. Os estudiosos fizeram todas as investigações necessárias e mostram, por A mais B, que esse modelo, ele faliu, ele não existe, ele não é sustentável. A gente precisa de um outro modelo de licitação. E a prefeitura precisa ter coragem para colocar na rua um outro modelo, tá, de transporte público que não seja baseado no número de pessoas transportadas. Se você considera o número de pessoas transportadas nas ruas, ou melhor, nos ônibus, nos veículos, né, nos ônibus, você está transformando o usuário do transporte público numa mercadoria que você bota dentro de um caminhão.
Uhum.
E o que uma transportadora de mercadorias faz? Ela quer encher o caminhão, concorda comigo?
É.
Ela quer encher o caminhão, ela quer otimizar o caminhão dela, ela quer encher para que o caminhão faça a viagem dele com a sua lotação máxima. É isso que o modelo atual vigente no transporte público de Salvador faz. Ele faz com que as empresas queiram, entendeu, trazer, uhum, os ônibus lotados. E as linhas que são deficitárias, as empresas cuidem de qualquer forma, entendeu? Coloquem um ônibus para passar a cada uma hora. Isso só serve para piorar o desempenho do transporte. Isso só serve para... como é que eu posso dizer? Para...
mal-estar, né? Dos próprios usuários, inclusive, né?
Para prejudicar... para prejudicar o usuário do transporte público, porque ele paga uma tarifa cara. A tarifa de Salvador é a mais cara do Nordeste. E se você considerar a renda per capita média de Salvador, certo? Que é baixa, Salvador é uma cidade pobre, entendeu? A tarifa de Salvador é uma tarifa caríssima. Ah, porque São Paulo é mais caro, porque Santa Catarina é mais caro, porque Porto Alegre é mais caro. Mas lá a renda per capita é mais alta. É. Então você paga muito caro, você tem uma população pobre. E como é que você muda esse contexto, muda essa situação e você consegue oferecer um maior direito à cidade? Não é à toa, João, que as pessoas estão fugindo de Salvador. Salvador perdeu praticamente 10% da sua população nos últimos 10 anos. Por que que o prefeito não está debatendo isso? Por que será que as pessoas estão fugindo de Salvador?
Com certeza, Pablo, é um assunto que envolve também mobilidade, não tenho a menor dúvida disso também, é um assunto que a gente sempre
envolve
traz.
Envolve outras coisas.
Claro, claro.
Envolve outras coisas, né? Mas a mobilidade, com certeza, é uma das dimensões